no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regia.
Saudações democráticas para todo mundo que acompanha com especial interesse a movimentação de candidatas e candidatos rumo à conquista do voto nas eleições municipais desse ano, que vão acontecer já no próximo domingo, 6 de outubro, com o segundo turno marcado para 27 de outubro, se for o caso. Rumo às urnas, eleitoras e eleitores vão escolher prefeitas e prefeitos, vices e vereadoras e vereadores dos 5.569 municípios desse nosso país. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, há uma semana das eleições de 2024, 463 mil pessoas pediram registro para concorrer às prefeituras, às vices e vereança. O número representa uma queda em relação às eleições de 2020. Em meio às candidaturas, 13.128 são homens, enquanto 2.324 mulheres. Uma diferença que mostra que o número de candidatos do sexo masculino é quase 6 vezes maior do que o de mulheres na disputa. Contudo, resta-nos o consolo de saber que, segundo pesquisa do Datafolha, as mulheres têm sido, assim, a maior trincheira de contenção contra os retrocessos impostos por uma pauta altamente conservadora em nosso país e no mundo também. E para que a gente possa aprofundar as razões para esse nosso protagonismo, vamos ouvir a socióloga, que é também uma das coordenadoras da ONG CEP Cidadania. Seja muito bem-vinda, Jaqueline Pitangui.
Um prazer, Mara, falar com você, com todas as pessoas que estão nos escutando. Essa temática é muito importante porque, por muitos anos, sempre se associou a mulher a um voto conservador. Isso não é verdade. O que nós tivemos, por exemplo, no Brasil, foi um movimento muito grande, basicamente das mulheres, no sentido, por exemplo, de repudiarem pautas extremamente conservadoras, patriarcais, que buscavam colocar as mulheres novamente numa posição subalterna, numa posição de submissão. Outra coisa que as mulheres também rejeitam profundamente é a violência, seja a violência que impregna, né, atualmente a sociedade brasileira, praticada por homens com essa masculinidade tóxica, como nós estamos vendo agora nas eleições, sobretudo em São Paulo, né, que querem impor pela força, pelo palavrão, pelo empurra-empurra, por denigrar.
Sim, mas a gente vê que, talvez por força dessa resistência feminina, candidatos que estão apelando para os palavrórios, para as cadeiradas e etc., estão estacionados nas pesquisas, né?
Exatamente. É como se as mulheres fossem uma barreira de contenção, né? As mulheres são as principais oponentes, né? A oposição a um dos candidatos em São Paulo, ela é composta sobretudo por mulheres. Uhum. E nós estamos vendo um fenômeno também, Mara, interessante, que é à medida que as mulheres vão se tornando menos conservadoras, apoiando mais os valores democráticos, os valores do pluralismo, da diversidade e lutando por seus plenos direitos, homens jovens vão se identificando mais com essas figuras masculinas tóxicas e adotando padrões mais conservadores. Então, acho que isso é uma questão, a gente precisa perguntar o que está acontecendo com os jovens homens brasileiros, né, que estão meio que olhando para trás e estão indo em marcha ré, ao mesmo tempo que as mulheres, independente, veja bem, independente da sua posição política, esquerda, direita, centro, centroavante, as mulheres rejeitam a violência. Você se lembra também pesquisas feitas sobre a questão do uso de armas, né, pela população civil, mais de 70% das mulheres rejeitaram. Então, nós temos muita consciência do que a violência significa, do que a violência significa para nossos filhos e filhas, nossos netos, né? Porque é uma violência que atinge, sobretudo, os homens, e homens negros, e homens jovens, e homens de periferia. Então, é quase que um jogo de xadrez muito complicado, porque esses homens, que são as principais vítimas de violência, ao mesmo tempo estão adotando padrões comportamentais mais conservadores, mais violentos, e as mulheres se distanciando disso, né?
Pois é, sempre é uma reflexão a mais sobre o protagonismo das mulheres na política também, né? Porque sabemos que, apesar de todo esse protagonismo feminino, nós ainda estamos muito aquém da representatividade mulher no Congresso Nacional, não é verdade?
Mara, é lamentável. São desses grandes mistérios, né, que nos envergonham. Porque o Brasil, em toda a América Latina, em todas as Américas, inclusive também do Norte, Central, é o país que tem pior índice de representação das mulheres no parlamento. É inaceitável, ao mesmo tempo que você tem, né, uma presença massiva de mulheres no mercado de trabalho, uma das taxas mais altas da América Latina. Você tem a presença das mulheres nas universidades. As mulheres têm mais educação formal que os homens. Já abriram as portas de carreira masculina. As mulheres estão presentes em várias organizações da sociedade civil. E, no entanto, tem essa barreira para a participação política e institucional.
Pois é, mesmo agora é quando temos um financiamento, né, para as campanhas. Então, as mulheres têm mais um bom motivo para tentarem ter vez e voz no Congresso Nacional, não é?
Não, você tem toda a razão. E eu quero lembrar, Mara, que foi fundamental aí uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação que a FEP, a minha organização, participou como amicus curiae, junto com a Faculdade de Direito da Universidade da Fundação Getúlio Vargas, que nós apresentamos esse amicus curiae para que as mulheres candidatas tivessem acesso a pelo menos 30% das verbas eleitorais. E isso modificou muito a presença das mulheres no Congresso. Mas ainda assim, nós sabemos que existem laranjas, nós sabemos que não necessariamente as candidaturas femininas são as candidaturas majoritárias, as que têm mais tempo de posição nos meios de comunicação, as que recebem mais apoio do próprio partido. Os partidos são muito, muito masculinos, são muito machistas, os partidos todos, né? Uhum. Alguns menos, outros mais. Mas ainda é uma instância de poder aqui no Brasil muito masculina e isso precisa mudar.
Pois é. Então, mais do que nunca, vamos precisar dessa resistência das mulheres do Brasil, né? Como uma barreira de contenção ao atraso, aos retrocessos, para fazer avançar as nossas conquistas e os nossos direitos cidadãos. Então, agradeço imensamente, Jaqueline, e vamos conclamar as urnas cidadãs aqui no nosso Viva Maria.
As urnas cidadãs, um abraço para você, para todas as pessoas que nos escutam.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.